Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Cuidados que você precisa ter com seus olhos no verão. Claro, oficialmente, a partir do dia 22 de dezembro começa o verão brasileiro, né? Mas, desde setembro, a gente sabe, e principalmente aqui no Nordeste, sol, temperatura elevada, poeira, não é? Enfim, e isso se faz necessário ter cuidado, sim, com a nossa visão. Muita gente pensa que só deve ter cuidado apenas com a pele, hidratar durante essa estação, mas não é só isso, não. Os olhos também sofrem com a exposição solar e problemas de visão durante esse período que acontece, né? Com muita frequência, até irritabilidade, conjuntivite, será? Bem, eu digo será porque quem vai responder e tratar e passar orientação é o médico oftalmologista, doutor Helder Medeiros. Doutor Helder Medeiros, o que a gente pode passar de cuidados básicos, né? Sem falar de doença especificamente.
Perfeito, mas nesse período, com certeza. Poeira, é verdade, vamos falar de saúde também, né?
Vamos falar de saúde, perfeito.
Exatamente, isso é saúde. Bom, antes da gente começar até falar dessa questão de praia, sol, tudo que chama atenção mesmo no verão para a gente é isso. Mas a gente pode começar falando até um pouco do que a gente vive dentro de casa. Né? Então, esse é um período de férias, as crianças vão estar de volta período integral aí em casa, e esse é um momento propício também para pequenos acidentes domésticos, né?
Bem lembrado.
Então, acho que sempre vale a pena a gente pensar nessas situações aí de a criança estar entediada dentro de casa, de repente vai aprontar alguma coisa, né? Então, pequenos acidentes domésticos são também frequentes nessa época agora de verão também. Acidente doméstico seria... Oi.
Então, vamos deixar mais para frente, não? Vamos começar justamente com esses acidentes domésticos. Pela sua experiência, quais são os mais comuns, frequentes, dentro de casa, que leva a preocupação justamente com o campo da visão, hein?
Produtos de limpeza, a gente tem que sempre ter cuidado. As embalagens de produto de limpeza, elas são bem coloridas, às vezes é um pouco atrativa, chama a atenção da criança. Então, é sempre importante os pais terem cuidado do acesso da criança a esses produtos de limpeza, né? Tá, ou num armário alto, ou numa coisinha fechada, porque realmente, assim, os produtos, pequenos acidentes com produtos químicos são frequentes. Durante essa pandemia, na realidade, existiram muitos pequenos acidentes também com a questão do álcool em gel, álcool borrifado, né? Todo mundo usando o tempo inteiro. Então, chegaram bastante casos de pequenos acidentes com isso, né? E os outros casos seriam ter cuidado com locais estratégicos dentro de casa, pensar na sua casa como aquela criancinha daquela altura que você tem dentro de casa, borda de mesa. É tão baratinho comprar umas proteçõezinhas para as esquinas de mesa, né? Então, perfeito. Esses pequenos acidentes aí domésticos, eles são um parêntese antes da gente começar a falar aí do sol, do verão, da praia.
E pela sua experiência, claro, dentro do consultório, isso é frequente também, essa garotada indo procurar justamente por conta desses acidentes que acontecem, né, doutor?
Assim, acidente com álcool foi uma frequente aí de 2020 e 2021.
Muito bem.
Isso aí foi mesmo.
Muito bem.
E para esses pequenos acidentes, inclusive, caso aconteça de bater álcool, bater algum produto químico, é sempre importante fazer a primeira lavagem já dentro de casa. Se você tiver soro fisiológico, ótimo. Se não tiver, não tem problema. Bota a criança embaixo da torneira, embaixo do chuveiro, abre, lava bastante e depois, claro, procura emergência, se for desse tipo de acidente, com álcool e com produto químico, né, de limpeza.
Perfeito. Vamos agora para a questão dos cuidados, né? Durante esse período quente que nós estamos vivenciando. Basicamente, quais são os cuidados, orientações que o senhor passa para o nosso ouvinte e também espectador, já que tem espectador pelo youtube.com/Folha de Pernambuco nos assistindo, hein?
Perfeito. Como você vinha falando, a questão que a gente pensa muito na exposição ao sol é em questão à pele, né? De usar filtro solar, né? De proteção, de câncer de pele. Essa realmente é uma preocupação frequente e já bastante divulgada, por assim dizer, né? Então, até os horários em que o sol é melhor para se ir para a praia, o horário que a gente vai evitar, se bem que a gente aqui pernambucano, a gente vai ficar tostando de manhã cedo até final da tarde, se possível, né?
8 horas.
A gente tá louco para voltar, para ir para a praia, mas evitar os horários em que a radiação ultravioleta é mais forte, perto do meio-dia, deixar para ir no final da tarde, de repente fazer uma caminhadazinha mais cedo, horário mais cedo, perfeito. Mas essa questão da radiação ultravioleta, ela não vai só para a pele, ela vai para o corpo da gente e os olhos, eles sofrem também com a radiação ultravioleta. Então, existem doenças que são comuns da dose de alta de radiação ultravioleta que a gente recebe ao longo da vida inteira, que é a degeneração macular relacionada à idade. Então, o envelhecimento dos olhos acontece também pela radiação ultravioleta. Mas, em período de verão, se a pessoa realmente não tomar os devidos cuidados, pode ocasionar também essa incidência de fazer queimaduras, vamos dizer assim, de um momento mais breve. Vamos dizer assim, você utilizar óculos escuro, você acha que é uma coisa boa, realmente é óculos escuro, mas com proteção ultravioleta. Quando você utiliza um óculos escuro que não tem a proteção ultravioleta, o que é que acontece? Pelo fato de ter a lente escura, a pupila da gente, que é essa bolinha preta que ela vai aumentando e diminuindo, ela é quem dá a quantidade de raio de luz que vai entrar no seu olho. Quando você está com óculos escuro, naturalmente ela aumenta, porque você está recebendo menos luz, então ela aumenta de tamanho e ela permite uma maior passagem de radiação ultravioleta, caso essa lente ela não esteja com a proteção adequada, UV, UVA e UVB.
Agora, doutor, tem até algumas doenças, né? Retinopatia solar.
Retinopatia solar, ela pode acontecer, inclusive, brincadeira de criança, de adolescente, de quem consegue ficar mais tempo olhando para o sol. Ah, né? Tá. Então, você pode ter retinopatia solar. É interessante ver também que quando você está na praia, o sol ele não vem só de cima. Ele vem de cima e de baixo também. Porque o que é que acontece? A radiação do sol, ela, quando ela bate numa superfície plana, como o mar e como a areia, ela consegue ser projetada de novo. Então, na realidade, por exemplo, se você está usando um boné, ótimo, está ali protegendo ali da radiação que está vindo de cima, mas o sol está vindo de baixo também. Então, a areia da praia, ela consegue projetar mais de 60% da radiação que ela está recebendo. O mar, um pouquinho mais. Isso chega ainda maior em outras superfícies, como a neve. Mas isso é interessante também, porque as pessoas que gostam de praticar atividade esportiva na praia, muitas delas já têm conhecimento que a lente polarizada, óculos escuro com lente polarizada, ajuda bastante nesse ofuscamento. Então, o pessoal que faz pratica esporte na praia, kitesurf, futebol, essas coisas, tem muita gente que já sabe realmente comprar um óculos escuro com lente polarizada ajuda bastante nessa situação.
Isso. Às vezes o barato sai caro, né? Vai. Não, eu vi um óculos de sol ali, opa, mas não tem funcionalidade nenhuma, né? Porque não protege justamente disso que o senhor falou aí e vai trazer complicações, né?
Comprar o óculos numa ótica, ver se tem o selinho de qualidade. Qualquer dúvida, leva na consulta com o oftalmologista, porque geralmente ele tem o aparelhozinho para ver se a proteção ultravioleta está ali adequada, né?
Uhum. Ô, doutor, outro detalhe também, hoje em dia, por conta da estética, né, tem muita gente utilizando a lente, né?
Lente de contato, perfeito. Lente de contato nessa situação é interessante observar alguns pontos. A lente de contato ela favorece realmente um campo de visão melhor, a questão estética que você falou e também funcional. Então, a lente de contato é muito funcional também. Mas você não deve entrar na piscina e no mar com a lente de contato, ela não foi projetada para isso. Né? A lente de contato, como diz, ela está em contato com o seu olho. Uhum. Então, naturalmente, se você fica entrando com o olho aberto, com a lente de contato, em piscina e mar, ela pode justamente pegar alguns micro-organismos daquele ambiente e aquilo ali pode ser bastante danoso para o seu olho. Então, lente de contato para piscina, para mar, esqueça, não faça isso. Entendi. Se acontecer de você realmente ser uma pessoa que, vamos dizer assim, muito dependente da questão do óculos e quer outras alternativas, eu não digo nem só para o verão, mas para a vida como um todo, Existe até óculos de mergulho que você pode colocar grau também. Isso é comum aí para atleta aí de natação que gosta com intensidade, quer ter um desempenho melhor. Dá para conseguir aqueles óculosinhos de mergulho também com grau.
Não somente o óculos de sol, mas também aí na prática esportiva específica, né? Aí você coloca o grau também nesse tipo de óculos, né?
Isso, exatamente. Perfeito. Aí acontecem outras coisas também, como você está aí até nessa brincadeira aí de prática esportiva na praia e tudo mais, acontece muito também os pequenos acidentes com o corpo estranho, areia no olho, né? Então, essa mesma recomendação que a gente fez aí, de repente, para você com os produtos químicos em casa, vale também para corpo estranho com areia, jogar água no ambiente aí da praia. Você pode procurar um chuveirão, comprar uma água mineral, jogar, né? Se você continua sentindo o corpo estranho, porque às vezes, realmente, só de você jogar água, jogar o soro fisiológico, você consegue tirar aquele corpo estranho, aquele grãozinho de areia de repente que entrou. Mas, às vezes, ele consegue ir para a parte de cima, ficar por detrás da pálpebra superior. E aí fica difícil de você tirar só com a hidratação, jogando soro e água. Aí, normalmente, o que você sente? Toda vez que a pessoa pisca o olho, se ainda tem o grãozinho de areia, ele fica roçando e arranhando. Então, a pessoa sente, ainda tem alguma coisinha aqui. Aí, fica difícil de você conseguir retirar sozinho. Aí, geralmente, é outra causa também de visita frequente com a emergência oftalmológica. A gente faz a reversão da pálpebra e tira aquele grãozinho naturalmente.
Perfeito. Ô, doutor Helder, se fala muito hoje em dia de utilização de protetores, né? Por conta do calor, enfim. Mas eu converso com pessoas que querem se bronzear. Até aproveitam o verão para dizer assim, não, eu quero pegar uma cor porque vem aí fim de ano, tá? Eu quero estar com bronze legal. E muita gente fica literalmente se bronzeando, né? Aí com pálpebra fechada, claro, né? Mas mesmo assim pode queimar essa parte. Botam produtos, enfim, mas existe uma recomendação também nesse aspecto?
A primeira é até boba, é a questão do óculos escuro quando está se bronzeando, porque tem gente que fica depois com aquele olhinho de baixinho. Bronzeia tudo e não bronzeia o que está com óculos escuro.
Exatamente.
Então, se você realmente...
De máscara, né? Literalmente.
Está nessa de ficar se bronzeando, se lembre também de tirar seu óculos escuro na hora que estiver bronzeando, mas passar o protetor solar na face como um todo mesmo, né? Aí vale o mesmo cuidado de quando você está aplicando maquiagem, tem cuidado para não cair dentro do olho, né? Então, o produto lá de proteção, de filtro solar, ele naturalmente ele irrita um pouco o olho, né? O pH é diferente, então, assim, não é uma coisa que o olho está acostumado a receber. Então, naturalmente, vai ficar irritado. E quando a gente fala até das irritações, outra causa frequente também é na piscina, né? Então, passa o dia na piscina, abrindo o olho dentro da água. Aquele ambiente da piscina, ele tem que ter todos os produtos químicos, cloro e tudo mais, para ficar tudo 100% aí em termos de segurança, né? Da piscina estar limpinha. E aquilo, naturalmente, irrita os olhos, né? Então, outra brincadeira também que é comum de verão é a criança ficar procurando objeto que joga dentro da piscina, né? Então, fica ali abrindo o olho e brincando, ou adulto normal mesmo, costuma mergulhar e ficar abrindo os olhos dentro, é normal que o seu olho fique irritado, porque ali dentro do ambiente da piscina é um ambiente diferente para o olho, né?
O doutor Helder, outro detalhe também que eu gostaria, nesta época quente, poeira, temperatura mesmo, é mais frequente o famoso olho seco nesse período? E qual a recomendação que a pessoa deve usar? Colírio específico, é isso?
Com certeza. Existem os lubrificantes oculares. O olho seco ele é uma frequente até na vida moderna, né? Então, a gente está aqui trabalhando o tempo inteiro com o computador, o olho da gente pisca menos, a gente está trabalhando no ambiente com ar-condicionado. Então, o ar ele tem uma secura diferente. Quando a gente sai para o ambiente da rua, a gente tem a poluição natural do ambiente aí da cidade. Então, o olho seco é uma vertente muito forte na vida moderna. E no verão, isso pode se acentuar também. Então, a pessoa pode realmente, naturalmente, ela sentir um pouco mais as queixas que ela já tem no dia a dia. E para isso, existem vários lubrificantes oculares. Aí você pode confiar na prescrição aí do seu médico oftalmologista. E os lubrificantes variam bastante. Varia de tudo quanto é preço, barato, mais caro. E geralmente só uso os lubrificantes mais caros, que são sem conservantes, quando você tem algum outro problema ocular associado, ou problema reumatológico associado. Mas é interessante também ver que alguns colírios que são comuns de ser recomendados aí pelos farmacêuticos, na realidade eles não funcionam como lubrificantes e eles são vendidos bastante, que são colírios que têm uma substância chamada nafazolina. A nafazolina é um vasoconstrictor, então quando ela toca no olho, os vasos que estão vermelhinhos, eles ficam todos espremidinhos. Então o olho fica bem branquinho, aí parece que limpou o olho, né? Parece que está melhor. Mas colírio com nafazolina não é colírio lubrificante. E nas recomendações de farmácia, passam bastante. Não, a gente, naturalmente, não vai falar aqui o nome fantasia. Não,
claro.
Mas, enfim, você pode observar no frasquinho do seu colírio se ele é de nafazolina. Aí não é exatamente com colírio lubrificante.
Pronto, eu ia justamente anotar, o termo é nafazolina, não é isso?
É o que os colírios vasoconstrictores eles usam.
Ok.
Assim, esse tipo de colírio, ele é válido para várias situações, tá? Tem pessoas que, por exemplo, a gente está falando do sol, tem uma manifestação que a gente chama de pterígio, que é aquela carnosidade que fica nos olhos, e ela é muito frequente aqui na nossa região nordeste, justamente porque a gente mora numa faixa tropical. Então, a incidência aqui do sol é maior e vai existir mais pessoas com pterígio. Aí, essas pessoas que têm essa carnosidade, o pterígio, às vezes ele fica inflamado, vermelho, isso incomoda esteticamente a pessoa. E essa pessoa, às vezes, ela usa esse colírio para deixar o olho mais branquinho, mais calmo. Mas aí tem que ter cuidado também com o uso excessivo desses colírios, porque senão o olho ele pode ficar dependente daquele colírio para ficar sempre branquinho.
Doutor...
Então, ele pode ser usado em algumas situações, mas não deve exagerar.
Claro, sempre com a recomendação médica. Doutor Helder Medeiros, eu nunca decoro. É estigmatismo quando a pessoa tem sensibilidade à claridade, é?
Perfeito, perfeito.
É isso mesmo, né? Eu sempre confundo.
Isso, exato. Existem três eixos refracionais básicos, a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. O astigmatismo é justamente uma diferença de curvatura em que a córnea ela pode ter mais grau num eixo e diferente no outro. E com a radiação, com a entrada da luz do sol, o sol que está entrando por um lugar ou entrando por outro, ele vai causar uma certa confusão. Então é muito normal que quem tem astigmatismo tem o que a gente chama de fotofobia, dificuldade na claridade. Aí essa dificuldade na claridade naturalmente vai aumentar aí. Então, algumas pessoas que têm um grau mais elevado, elas, além de usar o óculos escuro, usam o óculos escuro com o grau. Mas você pode, às vezes, quando o astigmatismo é pequeno, só de estar usando um óculos escuro sem grau já consegue. É interessante ver esse detalhe, porque assim, a pessoa que tem um astigmatismo acima de 1,5, 2, em diante, ela realmente já sente as dificuldades. E aí, às vezes, ela compra um óculos que tem aquele tratamento fotocromático, que é como se fosse uma camadinha de sal de prata, onde quando bate a radiação solar, esse sal de prata se espalha e deixa a lente mais escurinha.
Isso.
Ou você pode, naturalmente, também comprar um óculos escuro com o seu grau para você usar nessas situações aí de praia. Aí, normalmente, a pessoa que tem problema de grau de longe e de perto não bota o grau de perto, bota só um grau de longe com o óculos escuro.
No caso, é mais pessoas de pele clara que têm astigmatismo ou não necessariamente?
O astigmatismo pode ser para qualquer etnia, qualquer raça, independente de pele clara ou não.
É porque muita
Mas gente as pessoas de pele mais claras, elas têm outras dificuldades também em relação à fotofobia, que é justamente do mesmo jeito que a pele dela é clara, ou de repente a íris dela é clara, verdinha, azul, etc. Lá dentro do olho também, a retina ela pode ser clarinha. Existe na retina o que a gente chama de epitélio pigmentado da retina. Então, a quantidade de melanina ali naquele epitélio, ela vai conseguir absorver o excesso de luminosidade que está entrando no olho e facilitar o trabalho natural do olho, que é interpretar a luz. Mas quando você tem pouco... um epitélio pigmentado da retina mais clarinho, aí você naturalmente sente mais ofuscamento também. Pessoas de pele clara podem ter o olho clarinho dentro e podem sentir dificuldade na claridade.
É por isso que a gente vê muita gente franzindo a testa, né, apertando o olho, isso. Justamente a dificuldade de enxergar com a luminosidade muito grande, né?
Isso, exatamente. Doutor... O ato de frangir os olhos, fazer essa fendazinha aqui, ela é comum não só para o astigmatismo, como também para os míopes, né? Então, isso. Quando você fecha mais os olhinhos, você vai receber basicamente os raios de luz que eles estão entrando em paralelo com o eixo principal da visão. E isso diminui a distorção da imagem. Então, realmente, o míope, o astigmata, quando ele fecha os olhinhos assim, ele enxerga melhor. Mesmo se ele fizer assim, tipo uma lunetinha com a mão, ele também enxerga melhor.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.